Rádio França Internacional, emissões em língua portuguesa, são 18 horas em Paris.
Eva Massi.
Alguns títulos a marcar a atualidade deste domingo 6 de abril em Cabo Delgado, Moçambique. O recente ataque de grupos armados no norte do país, em Cabo Delgado, obrigou cerca de 1.500 pessoas a abandonar as suas casas. A Frelimo no poder não esconde a sua preocupação com a atual situação. Em França, a extrema-direita reuniu-se no centro da capital este domingo para protestar contra a decisão de justiça que condenou Marine Le Pen a 5 anos de inelegibilidade. Estes e outros temas ainda neste jornal, sobre realização técnica de Mussalho Chili.
Maputo, 105 FM.
Começamos com a atualidade no continente africano, em Moçambique. Um ataque de grupos armados em aldeias do distrito de Ancoabe, na província de Cabo Delgado, norte do país, provocou de segunda a quarta-feira perto de 1.500 deslocados, segundo uma nota da Organização Internacional para as Migrações. A informação foi confirmada por um morador da aldeia de Núnia. Mais informações com o nosso correspondente Orfeu Lisboa.
Em entrevista telefónica à RFI, um dos residentes de Ancoabe, que preferiu não ser identificado por temer a represálias, confirmou a invasão de um grupo de terroristas a este distrito da província de Cabo Delgado, e onde fizeram, diz, 3 mortos, 2 dos quais civis.
Entraram em Nunia.
Então é verdade, porque esses gajos hoje entraram, esta tarde entraram em Nunia.
Diz este morador que a situação obrigou a fuga massiva da população para locais seguros. Entretanto, uma nota da Organização Internacional para as Migrações dá conta de que, dos ataques terroristas registados nos distritos de Nonia e Meagane, em Ancoabe, entre segunda e quarta-feira, levaram à fuga de cerca de 1.500 pessoas das suas residências, na sua maioria crianças. A Frelimo, partido que suporta o governo em Moçambique através da sua porta-voz, Ludmila Maguna, não esconde a preocupação com a atual situação provocada pelos terroristas em Cabo Delgado, mas encoraja as tropas no terreno. As tropas moçambicanas e as suas aliadas de Ruanda trabalham com vista a conter o avanço dos grupos terroristas que atuam no extremo norte de Moçambique desde outubro de 2017. De Maputo para a RFI, Orfeu, Lisboa.
Em Cabo Verde, 53 entidades públicas e privadas, assim como organizações da sociedade civil, assinaram o Pacto de Sustentabilidade para o Setor do Turismo na Ilha da Boa Vista. O pacto visa melhorar as capacidades das instituições, dos operadores turísticos e dos agentes locais, promovendo o desenvolvimento de um turismo sustentável sob os aspectos ambiental, económico e social. Odair Santos.
Após a assinatura do Pacto de Sustentabilidade para o Setor do Turismo na Ilha da Boa Vista, o Ministro do Turismo e Transportes considerou comumente a adiação e mudança de atitude face aos desafios que agora se tem pela frente, e o caminho já está traçado, segundo José Luís Sanogueira.
Com a assinatura do Pacto de Sustentabilidade para o Setor do Turismo na Ilha da Boa Vista, estamos a dar um passo e contributo fundamental para o desenvolvimento do turismo, que todos almejamos como planos, objetivos, metas e resultados concretos para o devido seguimento e acompanhamento público, transparente e responsável.
Por sua vez, o presidente da Câmara Municipal da Boa Vista, Cláudio Mendonça, alertou para um conjunto de investimentos primários que devem ser promovidos na ilha para que a Boa Vista atinja o seu potencial no turismo.
Precisamos revolucionar o setor da saúde. O Aeroporto Internacional da Boa Vista continua a prestar ainda serviços mínimos. A nível do ambiente e saneamento, Boa Vista guarda ainda os projetos da rede de esgotos e o tratamento de águas residuais.
Com base nos dados estatísticos dos últimos anos, Boa Vista é o segundo destino turístico de Cabo Verde, representando acima de 20% da oferta de camas disponíveis no país e mais de 24% de hóspedes e cerca de 34% de dormidas. De Cabo Verde para a RFI, Odair Santos.
Praia. 99.3 FM.
Paris vive este domingo um dia marcado por 3 manifestações e tensão política, refletindo uma polarização do país. A faltarem 2 anos das eleições presidenciais de 2027, a capital francesa dividiu-se em 3 blocos políticos: a extrema-direita, o centro e a esquerda. Lijanjo.
Na Praça Vauban, o partido de extrema-direita da União Nacional reuniu milhares de apoiantes num comício de apoio a Marine Le Pen após a condenação por desvios de fundos públicos. A líder da extrema-direita denunciou uma decisão política e uma caça às bruxas, considerando que o julgamento representa uma tentativa de interferência judicial no processo democrático. Segundo Marine Le Pen, a justiça estaria a ultrapassar os limites ao querer influenciar quem pode ao não concorrer a cargos públicos. Perante os militantes do partido de extrema-direita, Le Pen garantiu que não vai ceder.
Je ne lâcherai rien!
O presidente do partido, Jordan Bardella, qualificou a data da condenação, 31 de março, como um momento sombrio para a democracia francesa. Considerou que se trata de uma decisão judicial injusta e escandalosa, destinada a afastar Marine Le Pen da corrida presidencial. Ao mesmo tempo, em Saint-Denis, na região parisiense, o Partido Presidencial Renascimento organizou um congresso centrado na defesa das instituições democráticas. Na abertura do evento, o antigo primeiro-ministro e líder parlamentar do partido presidencial, Gabriel Attal, criticou duramente a extrema-direita, acusou-a de atacar os juízes e de descredibilizar as decisões da justiça, reforçou ainda a necessidade de preservar a integridade das instituições. Já na Praça da República, os partidos de esquerda promoveram uma contra-manifestação para denunciar os riscos que vêem no crescimento da extrema-direita e na reação do partido de Le Pen à condenação. Para os organizadores, o protesto marcou o início de uma mobilização mais ampla em defesa do Estado de Direito, com novas ações previstas nas próximas semanas.
Já os Estados Unidos assistiram este sábado 5 de abril ao maior protesto contra o presidente norte-americano Donald Trump desde a sua tomada de posse. Em praticamente todos os estados, mais de 1000 manifestações encheram as ruas das principais cidades do país. Foi o caso de Laura, de 65 anos.
You can't fire the government employees for no reason. You can't.
Não se pode despedir funcionários públicos sem justificação, desrespeitar o Estado de Direito, deportar imigrantes, não apenas para países onde são enviados, mas para prisões onde acabam por ser colocados, sem respeitar os processos. Este país precisa que as pessoas reajam. É preciso que o Congresso intervenha urgentemente e imponha limites ao que Donald Trump está a fazer. Não se pode impor tarifas sem justificação. Podia dar-vos exemplos durante 20 minutos. Está tudo mal, muito mal. É preciso empatia, compaixão e princípios morais. Infelizmente, o nosso presidente não tem nenhuma destas qualidades.
Unfortunately, our president has none of those.
Era Laura, uma manifestante nos Estados Unidos. E acabamos este jornal com uma breve página de desporto. Em futebol masculino, o Paris Saint-Germain sagrou-se tetracampeão francês este sábado. O PSG é vencedor da Liga 1, graças à vitória sobre o Angers por 1-0, com a ajuda de 4 portugueses. Vitinha e Gonçalo Ramos foram titulares. Nuno Mendes e João Neves entraram na segunda parte. Apenas o empate bastava, mas o Angers, que vinha de 4 derrotas seguidas e lutou pela permanência, dificultou muito a vida ao PSG. PSG, que só marcou aos 55 minutos, gol de Désiré Doué, não sem dificuldades, como recordou depois do jogo o brasileiro Marquinhos, que capitaneou o PSG nesta vitória.
Conseguimos, queríamos ser campeões com uma vitória final e com esta emoção. Foi um jogo complicado. A equipa do Angers defendeu-se bem e complicou-nos a tarefa. Mas conseguimos ganhar os 3 pontos e alcançar esta fase dos quartos de final da Champions League com 3 vitórias. Foi importante e penso que hoje fizemos o nosso trabalho. A nossa equipa está sólida, estamos todos a fazer o máximo. Os jogadores que jogam, os que estão a jogar menos, o treinador procura inculcar-nos essa mentalidade, porque hoje todos somos importantes, todos os jogadores têm o seu lugar. É o nosso ADN de grupo, de coesão, e acho que é assim que as coisas funcionam melhor. Depois nota-se também no terreno, ajudamos-nos uns aos outros. Por vezes, um de nós faz um esforço maior pelos outros. A temporada corre muito melhor desta maneira.
Um som recolhido por Marco Martins. O brasileiro Marquinhos torna-se assim o primeiro jogador a acumular 10 vitórias de campeão de França, colocando-o como o jogador mais vitorioso de sempre da competição. Terminamos assim este segundo e último jornal do dia. Continua connosco aqui na antena da RFI em português para a segunda parte desta emissão. Até já!